Está no ar, o Jornal do Senado.
A avaliação do ano de 2017 divide a opinião de senadores.
Jorge Viana critica empenho do governo para barrar denúncias contra Temer.
Mas Fernando Bezerra destaca a recuperação da economia.
E o Mano Ferrer chama atenção para os índices de violência divulgados no Anuário Nacional de Segurança Pública.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O ano de 2017 está chegando ao fim e os senadores aproveitaram essa época do ano para fazer uma avaliação da situação política e econômica.
Para os oposicionistas, 2017 foi o pior ano do ponto de vista político e econômico. Já os governistas citaram a retomada do crescimento e a aprovação de reformas como pontos positivos. Reportagem de Érica Christian.
Ao fazer um balanço de 2017, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, considerou que o ano foi de crises políticas, política e econômica. Ele lembrou que o governo se empenhou em derrubar as denúncias contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva e organização criminosa e lamentou a aprovação do orçamento de 2018 com diversos cortes.
É um alívio chegar no final desse ano. Talvez tenha sido o pior ano do ponto de vista da política. Foram temas como negar ao Supremo investigar o atual presidente duas vezes a Câmara dos Deputados. Mas você tirar dinheiro de áreas estratégicas, põe em risco a saúde, de educação, os programas sociais, isso é uma irresponsabilidade.
O vice-líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, destacou a superação da crise econômica.
Estamos fechando o ano, a economia brasileira crescendo já em torno de 1%, a geração de emprego de mais de 1.500.000 pessoas que voltam a ter o salário e taxa de juros a mais baixa da nossa história, a inflação em torno de 3%.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, rebateu as estimativas do governo ao lembrar que o aumento do emprego é pela época do ano.
A crise não acabou. Nós estamos vivendo um momento de crescimento 0, alguma coisa. E a previsão para o próximo ano também é essa. Não é de crescimento para 2, para 3.
Já o líder do PSDB, senador Paulo Bauer, de Santa Catarina, ressaltou a aprovação de reformas, a exemplo da trabalhista.
O governo fez todo o trabalho que precisava ser feito para reorganizar o Estado, viabilizar um crescimento econômico, para produzir reformas institucionais importantes.
O Ministério da Educação homologou hoje a Base Nacional Comum Curricular.
A BNCC é o documento que define as aprendizagens essenciais que todos os alunos deverão ter durante a trajetória na educação infantil e no ensino fundamental.
Por causa da reforma do ensino médio, o detalhamento sobre essa etapa ocorrerá futuramente. Agora, as escolas terão até 2020 para se adaptar às diretrizes previstas na base. Repórter Marcela Diniz.
O foco da base é no desenvolvimento de competências para uma formação integral do aluno, como destacou em plenário a senadora Marta Suplicy, do PMDB paulista, que é da Comissão de Educação do Senado.
Eu destaco a argumentação, para que entendam e apresentem fatos, dados, informações, para construir suas formulações. Uso de tecnologias digitais de comunicação e informação de modo crítico, tendo compreensão significativa, reflexiva e ética, principalmente. Senso estético, valorizar e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais.
Na parte da educação infantil, a BNCC ressalta a importância do brincar, da socialização e do desenvolvimento emocional dos bebês e crianças pequenas, e também trata da transição para o ensino fundamental. Neste outro ciclo, uma ênfase especial é dada às novas tecnologias e à língua portuguesa. Determina, por exemplo, que o processo de alfabetização seja concluído no segundo ano do ensino fundamental e prevê objetivos a serem alcançados até o final do nono ano. No tocante ao ensino religioso, a base reforça a liberdade de consciência e crença e elege o diálogo como forma de combater preconceitos. O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, defendeu que a Base Nacional Comum Curricular vem acompanhada de práticas estruturantes, como a carreira nacional para os professores da rede pública.
Eu espero que ao lado do currículo nacional, comecemos a ter uma estrutura nacional, que obviamente respeita a descentralização, mas que comece a dizer o salário do professor no Brasil deve ser de uma carreira nacional. Sem isso, nós vamos ter mais uma boa intenção, sem uma estrutura que lhe sirva de base.
senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, espera que o Tribunal Superior Eleitoral decida que os órgãos executivos dos partidos sejam obrigados a reservar às mulheres ao menos 30% de seus cargos.
O TSE, segundo ele, foi provocado a se manifestar sobre a questão a partir de consulta ao tribunal feita pela senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia.
Se as chapas de candidatos já têm que reservar 30% de vagas para mulheres, é óbvio que fica contraditório com a legislação eleitoral se as instâncias partidárias, e notadamente as instâncias de decisão partidária, que são as executivas dos partidos políticos, não reservarem esse mínimo de vagas.
E na opinião da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, o julgamento do TSE pode ser decisivo para a participação feminina na política.
Nós ouvimos muito por parte dos dirigentes partidários, sobretudo nos períodos pré-eleitorais, que eles buscam as mulheres para serem candidatas e elas não aceitam. Ora, as mulheres não têm que serem buscadas na véspera das eleições. As mulheres têm que fazer parte da vida partidária e parte da direção, inclusive, dos partidos políticos.
E em 2017, o fim do chamado foro privilegiado foi discutido no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal.
Na mais alta corte do país, os ministros analisam uma ação penal que pode restringir o foro conferido aos deputados federais e aos senadores.
O julgamento só não foi concluído porque o ministro Dias Toffoli pediu vista do processo para melhor analisá-lo.
Já o Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que praticamente acaba com o foro privilegiado em todas as situações.
Pela PEC do senador Álvaro Dias, do Podemos, do Paraná, apenas os presidentes da República, do Senado, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal, além do vice-presidente da República, serão julgados pelo STF no caso de prática de crime comum.
As demais autoridades serão julgadas como qualquer outra pessoa, explicou o senador, ao lembrar que a proposta aguarda votação em dois turnos na Câmara dos Deputados.
E se nós não acabarmos com o foro em tempo, poderá restar uma sensação amarga de impunidade, porque os políticos investigados e delatados e denunciados não serão julgados e poderão, inclusive, disputar as eleições do próximo ano.
O senador Ayrton Sandoval, do PMDB de São Paulo, defendeu a proposta de reforma tributária em análise na Câmara dos Deputados.
Segundo o texto, o volume de impostos arrecadados deverá se manter em 35% do Produto Interno Bruto, mas o modelo tributário será modificado.
Sandoval elogiou a iniciativa de retirar a concentração dos impostos sobre o consumo e colocá-la sobre a renda. Na opinião do senador, o modelo atual sobrecarrega os mais pobres.
Ele citou os pontos que acredita serem os mais importantes da proposta. A reforma do imposto de renda, divisão de impostos entre União, estados e municípios e a simplificação das cobranças.
Seriam extintos 9 tributos: IPI, CSLL, PIS, PASEP, COFINS, Salário Educação, ICMS e ISS e o Imposto sobre Operações Financeiras. No lugar deles entraria o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA.
E está pronto para ser votado pela Comissão de Meio Ambiente projeto de lei que estimula o uso da aquaponia, um sistema de produção de peixes integrado a de vegetais cultivados em água.
Uma das vantagens da aquaponia é o aproveitamento dos dejetos dos animais pelas plantas, que por sua vez filtram a água para o peixe.
Para o senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, uma das vantagens da aquaponia é a possibilidade de implementação em qualquer tipo de reservatório.
Que recicla os recursos hídricos usados na criação de peixes disponíveis em lagoas, açudes, barragens, poços artesianos, rios, canais ou mesmo no lençol freático.
O senador Eumano Ferrer, do PMDB do Piauí, classificou de estarrecedores os índices de violência publicados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
Eumano Ferrer disse que os 61 mil homicídios ocorridos em 2016 se igualam ao número de mortos por causa do lançamento da bomba atômica sobre Nagasaki, no Japão.
Com um aumento de 3,8% em relação aos homicídios registrados em 2015. Com isso, alcançamos a vergonhosa taxa de quase 30 assassinatos por 100 mil habitantes por ano.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.